Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho, tá legal? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Titãs nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 9 de janeiro. Faltam 356 dias para acabar o ano e 41 dias para o carnaval. Muito bem, são 5 horas e 14 minutos, 20 graus aqui em Itapema. Hoje é Dia Internacional do Astronauta, profissional treinado para realizar viagens espaciais, seja para comandar, seja para pilotar ou para servir como membro da tripulação de uma nave espacial ou desempenhando atividades extraveiculares. Tecnicamente, considera-se astronauta ou cosmonauta, que é uma outra designação bastante comum, todo aquele que empreenda um voo suborbital, né, sem entrar em órbita, ou voo orbital, no mínimo 100 km de altitude, considerado o limite externo da atmosfera. Embora geralmente reservado para profissionais viajantes, por vezes o termo também é aplicado a qualquer pessoa que viaja no espaço, incluindo cientistas, políticos, jornalistas ou turistas espaciais. Aqui no Brasil é o Dia do Fico. O Dia do Fico, ocorrido em 9 de janeiro de 1822, foi protagonizado pelo regente do Brasil à época, o príncipe Dom Pedro, quando este decidiu contrariar as ordens da corte portuguesa e permanecer aqui no Brasil. O evento recebeu esse nome porque, na ocasião, Dom Pedro proferiu a frase que se tornaria célebre: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico." Isso teria dito o Dom Pedro em 9 de janeiro de 1822. Sabemos que a história não é lá bem assim, né? E recentemente tivemos uma outra data que entrará também para a história brasileira, que foi o 30 de dezembro de 2022, que ficará eternamente conhecido como o Dia do Fujo, né? Partiu Estados Unidos, não é verdade? Bem, mas isso é uma outra história. Aqui no Brasil é aniversário do município de Formosa do Sul e Balneário Barra do Sul, aqui em Santa Catarina, e do município de Itaporanga, na Paraíba. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, gostaria de pedir para vocês aí, se puder, indicar, compartilhar com um amigo ou uma amiga o nosso podcast aqui da Central do Investidor, para nos ajudar aí a somar-se às outras 12.395 pessoas que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha, 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 vamos operar! Muito bem, a semana começa com os principais índices asiáticos encerrando a segunda-feira no campo positivo, mesma direção dos futuros em Wall Street, impulsionada aí pela reabertura do comércio da China e pelas expectativas de aumentos mais lentos das taxas de juros. O dólar segue perdendo força, com os investidores apostando que o Federal Reserve irá desacelerar os aumentos das taxas, com o índice de serviços do ISM, o Institute for Supply Management, em território de contração e o crescimento dos salários desacelerando, tal qual indicou aí o payroll de sexta-feira. O crescimento econômico da China se recuperará rapidamente e retornará ao seu caminho normal, à medida que Pequim fornecer mais apoio financeiro a famílias e empresas para ajudá-los a se recuperar depois que o país encerrou sua política Covid-0, afirmou Guo Chuqing, secretário do Banco Popular da China, em entrevista ao People's Daily, publicada neste domingo. O Goldman Sachs prevê uma alta adicional de 15% para o índice MSCI da China. O Hang Seng China Enterprises Index, que acompanha as empresas chinesas, subiu 2,5% nesta segunda-feira. O relatório de inflação de dezembro dos Estados Unidos, previsto para esta quinta-feira, estará no radar dos investidores depois que os dados de empregos da semana passada não forneceram uma imagem muito clara, aí, com o desemprego permanecendo em seu nível mais baixo em décadas, enquanto os ganhos salariais vieram abaixo das expectativas. Os contratos de swap mostram que os investidores esperam que a taxa de juros atinja um pico abaixo de 5% neste ciclo, abaixo inclusive dos 5,06% previstos pouco antes do payroll de sexta-feira. Os investidores permanecem divididos sobre o tamanho da alta na próxima reunião em fevereiro, onde uma alta de 25 pontos base é vista como mais provável do que um aumento de meio ponto. Bueno, por aqui, claro, né? Só se fala em outra coisa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que teve a porta do seu gabinete arrancada ontem, exibida como troféu, determinou na noite deste domingo o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, do cargo de governador do DF. Alexandre suspendeu Ibanez de sua função pelo prazo de 90 dias, determinando ainda a dissolução total, em no máximo 24 horas, dos acampamentos bolsonaristas no entorno de quartéis em todo o Brasil. Acho que acabou a paciência de todo mundo. A decisão se deu em função, é claro, dos ataques de bolsonaristas às sedes dos três poderes na capital federal na tarde deste domingo, sem que houvesse a devida e costumeira repressão das forças de segurança pública do DF. Alexandre de Moraes afirma que, abre aspas, diversos e fortíssimos indícios apontam graves falhas na atuação dos órgãos de segurança pública do DF, pelos quais é o responsável direto o governador. O ministro listou também a escolta dos criminosos e a falta de resistência exigida para a gravidade da situação, citando como exemplo policiais que abandonaram posição na barreira policial para beber água de coco e fotografar o vandalismo. Que beleza, né? Para Moraes, parte do efetivo da PM no Distrito Federal, a segunda mais bem paga do país, filmou de forma jocosa e para entretenimento pessoal os diversos crimes cometidos. Ainda de acordo com a decisão, a escalada violenta somente poderia ocorrer com a anuência e até a participação efetiva das autoridades responsáveis. O ministro apontou três causas da omissão e conivência dessas autoridades. Primeira delas, a ausência de policiamento necessário, a autorização para que mais de 100 ônibus chegassem a Brasília e a total inércia no encerramento do acampamento criminoso na porta do quartel-general do Exército, quando patente que o local estava infestado de terroristas. Bom, eu nem gostaria de manifestar a respeito, porque confesso que eu cansei de alertar e paguei bem caro por isso, né? Eu cansei de falar, eu falo há anos já que isso ocorreria, já citei várias vezes o episódio do Capitólio, né, que fez aniversário agora em 6 de janeiro, falei que esse tipo de gente é doente, é fanática, e dessas pessoas era exatamente isso o que se pode esperar. Eu venho chamando a atenção para a total falta de respeito desses criminosos, chefiados, é claro, é evidente, pelo líder dessa quadrilha, para ficar bem claro, mas bem claro mesmo, eu estou falando do ex-presidente e fujão Jair Messias Bolsonaro, que desde o primeiro ano de governo sonhava com esse momento, né? Aliás, ele sempre defendeu exatamente isso, a insubordinação, a guerra civil, colocar brasileiros contra brasileiros durante os 30 anos em que foi deputado, mas todo mundo levou na brincadeira, né, dizendo que não era bem assim, que era só o jeitão dele falar, que ele nunca jogou fora das quatro linhas e todo aquele blá 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 bolsonarista. De modo que só estou me manifestando mesmo em respeito aos ouvintes mais novos, mais recentes, que começaram a acompanhar o Morning Galo aí mais recentemente, para não parecer que eu, em particular, possa de alguma forma concordar com essa horda de terroristas. Então, para deixar bem claro, a minha posição particular, não falo em nome de nenhuma empresa, falo por mim, eu gostaria de agradecer ao ex-presidente Bolsonaro por permitir que a gente consiga identificar esse tipo de gente, porque assim permite a qualquer um de nós que a gente se afaste dessas pessoas, que a gente tire elas do nosso convívio e que mantenha elas lá bem longe, mas bem longe mesmo. No meu caso específico, isso vale para amigo, para parente, para colega de trabalho. Não tem desculpa, não tem justificativa e não tem perdão, mas isso, é claro, é o que eu penso, né? E se você que me ouve compactua, acha bonito, né, apoia o que foi feito na tarde de ontem, eu peço aí humildemente que deixe de me seguir, né, de me ouvir, de me acompanhar. Eu não faço questão alguma da sua audiência, de ter pessoas assim como você, como um seguidor. De vocês, eu só quero distância. Então, por gentileza, acompanhe outro canal, né? Vocês não são bem-vindos aqui, aliás, nunca foram. De patriotas e pessoas de bem como vocês, o inferno tá cheio, tá legal? Dito isso, vamos adiante para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ao som de Beatles. Começamos pelo Estadão. Moraes afasta governador do DF do cargo após atos golpistas em Brasília. Golpistas que se insurgiram e os que lhes dão apoio devem ser punidos de forma exemplar. Aqui é o editorial do Estadão. Exército põe blindados na rua para isolar QG. Golpistas não podem voltar ao acampamento. Puxa vida, mas já, né? Parabéns pro Exército Brasileiro. Quanta agilidade! Extremistas presos são enquadrados por tentativa de depor governo constituído. Golpistas articulavam invasão do Congresso, Planalto e STF desde 3 de janeiro. Jornalistas são agredidos com socos e chutes durante cobertura de vandalismo. Flávio Dino admite falhas de segurança e fala em acionar Forças Armadas para segurança em Brasília. Lula convoca governadores e representantes dos poderes para reunião nesta segunda-feira. O presidente avalia que atos extremistas têm financiamento de empresários até no exterior. O presidente decreta intervenção federal na segurança do Distrito Federal em reação ao vandalismo. Dois deputados democratas dos Estados Unidos defendem a extradição de Bolsonaro para o Brasil. Ex-presidente vive na Flórida, para onde foi no fim de dezembro, antes da posse do presidente Lula. Bolsonaro se manifesta mais de 6 horas após ataques e diz que depredações fogem à regra. Ataques aos três poderes, veja as principais imagens dos ataques na esplanada dos ministérios. José Álvaro Moisés, invasão criminosa à sede dos poderes estava anunciada, só não viu quem não quis. De Cavalcante, Constituição e Vitral, o que os extremistas destruíram durante as invasões. Ao menos 6 golpes furaram a tela As Mulatas, criada em 1962. Joe Biden diz que invasão é ultrajante. Países sul-americanos e europeus condenam ataques. Imprensa internacional repercute a ação de golpistas contra as sedes dos três poderes. A AGU pede ao Supremo que decrete prisão em flagrante do secretário de segurança no Distrito Federal, que é o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, o seu Anderson Torres, aquele mesmo que foi negociar com o terrorista Roberto Jefferson, né? Que foi, que ficou lá a tarde inteira na sua casa, armado com fuzis e granadas, tendo atirado em policiais federais, mas a polícia nada fez, né? Inclusive o Anderson Torres foi o negociador deste outro lamentável episódio na política nacional. Então deve se complicar e bastante o seu Anderson Torres, que foi viajar, inclusive, no domingo, né, para tentar livrar, tirar o dele da reta. Extremistas derrubam policial do cavalo e agridem a pauladas. Veja vídeo. Eu acho que essa, para mim, pelo menos, foi a imagem mais forte do domingo. Eles espancaram o policial que estava no cumprimento do seu dever, né? Um negócio assim absurdo. Policiais do Distrito Federal abandonam barreira e compram água de coco durante invasões. Essa aqui também foi uma das imagens do domingo. Golpistas bloqueiam trechos de rodovia e impõem terror no Mato Grosso. PM do DF facilitou acesso de golpistas no auge de ataque às sedes dos três poderes. Que mais que temos aqui? Golpe fracassado de Pedro Castilho mostra que as coisas não vão bem na América Latina. Vamos para a Folha de São Paulo. Moraes afasta o governador do DF do cargo após vandalismo em Brasília. Líderes da malta golpista de Brasília precisam ser punidos. Ministro Pimenta diz que vândalos roubaram armas de sala do Planalto. Exército impede entrada da PM em área de acampamento bolsonarista. Pacheco convoca Congresso para analisar intervenção federal. Advogados pedem impeachment de Ibanez após atos. Secretário do DF diz ter negociado com golpistas entrada pacífica na esplanada. Oliveira afirma que estava tudo tranquilo. Dino diz que 200 foram presos em atos de vandalismo em Brasília. Já a Polícia Civil fala em 300 presos, o que ainda assim é muito pouco. Manifestantes extremistas bloqueiam rodovias em 4 estados. Bolsonaro declara que depredações fogem à regra da democracia. Lula vistoria Planalto e encontra Rosa, Barroso e Toffoli no prédio vandalizado do STF. Integrantes do governo veem inação do GSI em invasão ao Planalto. Ministro da Defesa também vira alvo de críticas. O José Múcio, ministro da Defesa, que na semana passada falou que não via mal algum nas manifestações, que ele inclusive tinha parentes lá e tudo mais. Pastores condenam vandalismo em Brasília. Malafaia diverge. Deputados americanos pedem expulsão de Bolsonaro. Saiba o que pode acontecer. Congressistas citam ataque à democracia brasileira por apoiadores do ex-presidente. Petroleiros alertam para possíveis ataques a refinarias e golpistas fazem bloqueios. Entenda quais são os crimes em invasão golpista na esplanada dos ministérios. Vandalismo em Brasília eleva risco ao país e a chance de fuga de capitais, dizem analistas. Será que os analistas do mercado agora vão ficar assustados? Será que teremos um dia de queda expressiva na bolsa? Como será que o mercado reagiu ao ato terrorista de ontem? Estou bastante curioso. Entidades comprometidas com a democracia temem repetição de atos golpistas em São Paulo. Movimentos sociais marcam atos de rua contra golpistas e anistia para esta segunda. Vamos para o Valor Econômico. Moraes determina o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Terroristas romperam a barreira que havia sido colocada na entrada da esplanada dos ministérios e invadiram os prédios dos três poderes. PM do Distrito Federal acompanha atos sem qualquer tentativa de obstrução dos atos de vandalismo. Lula decreta intervenção na segurança do DF e mais de 300 extremistas são presos. No Twitter, Bolsonaro condena depredação e invasões, mas compara os atos a ações de esquerda. Após afastar Ibanez, Moraes lança pacote de medidas para desocupar QGs e prender extremistas. Ministros do STF dizem a Lula que tratarão atos terroristas como tentativas de golpe de Estado. Anderson Torres nega conivência com ataques no DF. STF e Congresso pediram ao DF para barrar atos na esplanada. Bolsonaro recebe apoiadores enquanto esplanada é invadida. Risco Brasil, crônica do vandalismo anunciado. Imprensa internacional compara a invasão do Capitólio. Vamos para o Globo, coluna da Malu Gaspar. Atos terroristas aumentam riscos de prisão de Bolsonaro, avaliam aliados. Coluna do Merval Pereira, Bolsonaro não é líder da direita, mas de marginais. Coluna do Bernardo Melo Franco, alvo de extremistas, não é Lula, é a democracia. Coluna do Fernando Gabeira, governo tem que monitorar extrema-direita. Ao vivo, ministro do STF afasta governador do DF. Bolsonaro nega responsabilidade e compara a invasão terrorista a atos praticados pela esquerda. Veja vídeos e fotos da depredação do Congresso, Planalto e Supremo provocada por terroristas. Interventor Ricardo Capelli, criminosos continuarão sendo identificados e punidos. Lula visita Planalto e STF para conferir estragos provocados por invasão de bolsonaristas radicais. O controle da anarquia é de responsabilidade do GDF, diz o general Hamilton Mourão, que foi outro dos que mais contribuíram para que tudo isso acontecesse no dia de ontem. Eu não vou esquecer do que o senhor andou dizendo recentemente, tá bom, general? Parlamentares se articulam e vão propor CPI para apurar atos de terrorismo. Anderson Torres diz ter vivido o dia mais amargo de sua vida e fala em punição. Puxa vida, coitadinho do ex-ministro Anderson Torres, né? Deve ter sofrido muito na tarde de ontem. Entenda o passo a passo que levou terroristas a destruir prédios. Editorial do Globo, justiça tem que punir terroristas e deter golpismo. Busto de Rui Barbosa e tapete da princesa Isabel. Terroristas destroem patrimônio histórico. No STF, a avaliação é de dano irreparável a patrimônio histórico. Até as cadeiras usadas pelos 11 ministros nos julgamentos foram atacadas. Um de Cavalcante sofre danos por ação de golpistas que invadiram o Planalto. Sala de Janja é destruída, mas gabinete de Lula foi preservado, diz ministro. Ministro afirma que terroristas levaram armas do Palácio do Planalto. Ministério Público Federal pede ação imediata do Exército contra acampamentos no Rio de Janeiro. Líderes mundiais condenam invasões. Biden classifica como ultrajantes. Convocações para invasão no DF circulam desde 5 de janeiro. Vamos para o Poder 360. Moraes manda afastar governador de Brasília. Extremistas se comunicavam pelo código Festa da Selma. Lula e ministros fazem vistoria no Planalto e STF. Lula decreta intervenção federal em Brasília após falha de segurança. PGR requisita investigação de invasão à sede dos três poderes. O bolsonarismo se tornou tóxico. Governadores se reunirão com Lula para desagravo à democracia. Extremistas podem afastar investidor estrangeiro, dizem economistas. Câmara dos Deputados suspende expediente nesta segunda-feira. Eu dou risada porque tem que dar risada, né? Agora os especialistas, os economistas, enxergam que existe um risco de afastar um investidor estrangeiro, mas só agora. Enquanto eles estavam acampados, planejando o golpe de forma muito clara, todo mundo fazia de conta que nada acontecia. No Congresso, extremistas destroem gabinete e invadem Senado. Eleitor que faltou ao segundo turno tem até esta segunda-feira para justificar. Jornais do Mundo destacam vandalismo na Praça dos Três Poderes. Vamos para o portal Metrópolis. Moraes manda afastar Ibanez Rocha do cargo de governador do DF por 90 dias. Lula convoca governadores para reunião de emergência em Brasília nesta segunda-feira. Ibanez pede desculpas a Lula após invasão em Brasília. Inaceitável. Exclusivo, em áudio, secretário em exercício da SSP do DF tranquiliza Ibanez uma hora antes da invasão. Tudo tranquilo, ordeiro e pacífico. Polícia Federal realiza perícia no Palácio do Planalto após vandalismo de bolsonaristas. Flávio Dino e interventor federal na segurança do DF reúnem-se no Palácio da Justiça. A AGU pede prisão em flagrante de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Vídeo: exército impede polícia militar do DF de agir contra bolsonaristas em QG. Terroristas que invadiram o Senado deixam bilhetes, todos ao paredão. Exército tem responsabilidade na invasão ao Planalto, avaliam integrantes do governo. Justiça do DF permite que bolsonaristas presos sejam enviados à Papuda. No The New York Times, autoridades brasileiras limpam escritórios do governo após tumultos. No The Washington Post, o mesmo destaque aqui, né? Eles chamam de assalto ao Palácio Presidencial, ao Congresso e o STF ameaçam democracia. No Financial Times, polícia prende 300 pessoas após manifestantes pró-Bolsonaro invadirem o Congresso. Então, quando eu chamo eles de bolsonaristas, não fiquem bravos comigo, fiquem bravos com o Financial Times, com o The Washington Post, com o The New York Times e com todos os outros meios de comunicação, que certamente são todos comunistas, esquerdistas, financiados pelo George Soros. Inclusive, este canal aqui já foi acusado, inclusive, de ser financiado pela esquerda. Vamos adiante para os aniversariantes do dia. O dia 9 de janeiro marca o nascimento de Richard Nixon, advogado e político norte-americano que serviu como 37º presidente dos Estados Unidos de 69 até 1974, quando se tornou o primeiro e único presidente dos Estados Unidos a renunciar ao cargo. Antes disso, ele tinha sido membro da Câmara dos Representantes e senador pelo estado da Califórnia, além de 36º vice-presidente dos Estados Unidos entre 1953 e 1961, quando foi vice do já citado aqui, o general de 5 estrelas e presidente dos Estados Unidos, o general Eisenhower. O Nixon que acabou ficando famoso mesmo pelo escândalo do caso Watergate, que muitos já ouviram falar e que foi o responsável pela sua renúncia, mas já estamos aí com mais de 26 minutos de Morning Gallo. Deixamos a explicação sobre o caso Watergate para uma outra data, tá bom? Também aniversaria hoje Dave Matthews, o músico, vocalista, compositor e guitarrista da banda Dave Matthews Band. O Dave também trabalhou como artista solo e com outros músicos, como Tim Reynolds, o The Blue Man Group, e ele recebeu o prêmio do Grammy Award de melhor cantor e compositor. Também trabalhou ocasionalmente como ator, aparecendo aí em filmes de destaque. Por fim, outro aniversariante deste 9 de janeiro é Cláudio Caniggia, ex-jogador de futebol argentino, carrasco da seleção brasileira em 1990, quando marcou o gol da vitória argentina nas quartas de final daquele Mundial disputado na Itália, onde a Argentina acabaria finalista, mas derrotada pela Alemanha na final por 1-0, gol de pênalti anotado pelo capitão alemão Lothar Matthäus. Vamos para os fatos históricos. Em 2007, o estadunidense Steve Jobs, diretor executivo da Apple, apresentava o iPhone original no Macworld Keynote em São Francisco. Símbolo dos smartphones, a Apple lançava então há 15 anos o seu primeiro iPhone. O anúncio oficial do produto aconteceu em 9 de janeiro de 2007, mas o lançamento no mercado dos Estados Unidos veio mais tarde, em 29 de junho daquele ano. No Brasil, o primeiro a chegar foi a segunda versão, o iPhone 3G, isso em 2008. Hoje, um total de 33 séries de iPhones já chegaram às mãos dos consumidores, os mais recentes deles aí, os iPhones 13 Pro e 13 Pro Max, lançados em 2021. O que disse o Steve Jobs aqui? Hoje a Apple vai reinventar o telefone. Ele falou isso durante a apresentação essa de 2007, diante de uma plateia entusiasmada. Ele descreveu o aparelho em um primeiro momento com uma junção de iPod, né, o telefone, e dispositivo de comunicação via internet. Comparando aí o iPhone a outros smartphones que estavam no mercado naquele momento, o BlackBerry, o Moto Key, o Nokia 62, Jobs deu ênfase à interface do novo aparelho, que, diferentemente dos demais, não possuía teclado de botões. O que queremos fazer é criar um produto que vai dar um salto, que seria muito mais inteligente do que qualquer outro aparelho móvel e super fácil de usar, exaltou aí o Steve Jobs. Além do pioneirismo do nicho, um dos fatores que sustentaram a relevância da marca ao longo dos anos foi a criação de não apenas de novos produtos, mas de todo um ecossistema digital em torno do iPhone. E dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta segunda-feira, 9 de janeiro, agradecendo a tua paciência, a tua audiência e te convidando para o nosso call de fechamento logo mais à tarde, tá legal? Um grande abraço para todos vocês, bons negócios, boa semana na medida do possível e eu volto mais tarde. Tchau, fui!